Bem, agora com a ajuda do Dr. Fabiano dos Anjos Pereira Martins, que é diretor técnico da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, nós vamos aprofundar um pouco mais as razões que fazem com que, nesse momento, a cidade de Campinas, em São Paulo, viva um surto de febre maculosa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor.
Obrigado pelo convite.
Nós
é um prazer estar aqui e falar com vocês.
Pois é, nós estamos falando para muitas Marias através da Rádio Nacional da Amazônia, né? Esse território gigantesco, e a gente precisa mais do que nunca informar essa população, que precisa compreender melhor o que vem a ser essa febre maculosa.
A febre maculosa nada mais é do que uma infecção febril. Ela causa uma febre mesmo, e além da febre, ela é desencadeada também outros sintomas, como a dor de cabeça, a dor no corpo, podem surgir manchas avermelhadas, e ela é transmitida através da picada do carrapato, né? Então, o carrapato, ele tem na sua glândula salivar uma bactéria, que é a Rickettsia, e no ato ali da alimentação do carrapato, ele se alimenta do sangue, ele acaba transferindo para a pessoa essa bactéria através da sua glândula salivar, e essa bactéria, então, ela vai se reproduzir dentro do corpo da pessoa e causar esses sintomas, né?
Certo. Agora, as pessoas estão muito apavoradas, e outras até em pânico, porque acreditam que quem está contaminado pode passar para a família. Isso é possível?
Não. A febre maculosa, ela não é uma doença transmitida de pessoa a pessoa. Por que que a febre maculosa assusta tanto? Porque se a pessoa, ela não fala, né, com o profissional desse histórico de ter sido picada por carrapato, e aí o período, né, de incubação da doença, que a doença ainda, a pessoa vai estar num período ainda de sem sintomas da doença, pode variar até 14 dias. Então, isso às vezes dificulta um pouco a pessoa fazer uma correlação entre aquele evento em que ela foi picada pelo carrapato e quando ela começa realmente a apresentar algum sintoma, né?
Agora, o nome do carrapato é estrela. Por que é estrela?
É porque quando ele está na fase adulta, ele tem um formato, assim, da estrutura dele, como se fosse uma estrela mesmo. Quando a gente vê a figura, né, do carrapato adulto, a gente vê esse formato de estrela. Mas é muito comum as pessoas serem também picadas ainda por esses carrapatinhos bem miudinhos. Às vezes ele é menor do que um buraco de uma agulha. Então é muito pequenininho, mas ele tem essa capacidade de grudar, né, na pele também, e fazer a sua alimentação de sangue e também transmitir a febre maculosa. E o que é importante para as pessoas, assim, se prevenirem dessa doença? Existe uma forma muito efetiva e eficaz e que pode reduzir muito o risco de contaminação, principalmente para aquelas pessoas que frequentam parques. A gente está falando por uma região tropical, né, da Amazônia, que é de floresta. Então, se as pessoas tiverem contato com o carrapato, a simples inspeção no corpo a cada 2 horas, o uso de roupas de manga comprida, né, ou de roupas claras, pode ajudar e facilitar a identificação desses carrapatos, né, no corpo, e a sua retirada, né, mecânica da pele.
Pois é, e ele agarra pra valer, né? Quando ele chega, que nem carrapato que dá em gado, e na capivara, que coitada, tá levando a culpa da história, né? O pessoal tá, inclusive, muito assustado, porque é uma hospedeira natural desse carrapato estrela, e aí o pessoal já quer até partir para a ignorância, matar as capivaras todas que encontrar pela frente.
Exatamente. São Paulo é um exemplo de manejo ambiental adequado. Então, hoje, existem os órgãos ambientais, né, os órgãos de proteção animal, todos estão voltados, e a saúde também se preocupa com a saúde animal e dessa interação, né? Nós estamos falando de um equilíbrio, né? Nós precisamos de tratar essa situação com o equilíbrio que a situação requer, onde nós vamos respeitar o meio ambiente sem agredi-lo, né? Um exemplo claro disso também é a febre amarela com os macacos. Infelizmente, pelo desconhecimento, às vezes as pessoas acabam maltratando os animais sem ter este conhecimento necessário das formas de prevenção, da forma correta de como se pega a doença e entender que realmente esses animais, eles são um ciclo natural.
Agora, doutor Fabiano, por que que a febre maculosa provoca a morte?
A letalidade dela é alta porque essa bactéria, ela é uma bactéria que causa hemorragia. Então, a pessoa, ela começa a sangrar. Então, esse sangramento, ele vai gerar uma insuficiência sistêmica da condição de saúde da pessoa e, infelizmente, vai levar à morte. Se as medidas não forem adequadas e em até 48 horas. Então, a evolução para o óbito, ela é muito rápida. Então, por isso que a intervenção também, ela tem que ser imediata.
Então, é isso. Foi para uma área de mata, de animais soltos do parque, ou qualquer coisa que o valha, e se sentiu picado, porque essa picada do carrapato estrela certamente deixa uma marca, não deixa não?
Ela deixa a marca, mas se o carrapato tiver adulto, essa marca ela vai ser maior, a pessoa vai sentir, naquele local vai doer, vai ficar vermelho, mas isso depois ali de 5 horas, 7 horas, 8 horas que ela foi picada. O ideal é que a cada 2 horas a pessoa faça a inspeção no corpo e ao verificar a presença do carrapato, ela faça a remoção mecânica, né? Retire esse carrapato. Sim. Porque para o carrapato transmitir a bactéria, ele precisa de estar aderido ao corpo por um período, pelo menos, né, de acordo com os estudos, científico, superior a 4 horas.
Entendi. Agora, a gente tira esse carrapato, faz o que com ele, doutor?
A recomendação, né, não se deve esmagar o carrapato. O ideal é que você retire o carrapato com uma pinça. Você pinça o carrapato e você vai torcendo a pinça devagar para que o aparelho bucal ali do carrapato que está grudado na pele, que ele se desprenda. Porque se a gente espreme o carrapato, a gente, nesse movimento de espremer, você pode estar fazendo justamente o movimento mecânico de empurrar ainda mais o conteúdo que está no corpo do carrapato para a pele, né? Então, o que se deseja é evitar o máximo possível esse contato.
Então, olha, essa informação é crucial. Pinça na mão, retirada, fazendo um movimento um pouco circular, não é isso?
Isso, rotatório mesmo.
Rotatório,
né,
mesmo, para poder retirar o carrapato e correr para a vigilância epidemiológica, fazer o comunicado é muito importante para a identificação de áreas onde o carrapato está se fazendo presente, né?
Exatamente. O que é importante dizer também? Não são todos os carrapatos que têm a presença da bactéria. Então, as pessoas não precisam de ficar assim com medo, desesperadas, porque foi picada pelo carrapato que vai desenvolver a febre maculosa. Uhum. Isso é muito importante. Não são todos os carrapatos que estão com a rickettsia rickettsia. Uhum. Porém, é importante as pessoas ficarem atentas aos sintomas da febre maculosa, que é a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo, a presença das manchas e esse vínculo com a picada do carrapato.
Com relação a piolhos, carrapatos, etc. e tal, no passado as pessoas usavam até produtos muito tóxicos na cabeça, né? Neocídio, por exemplo. Meu Deus do céu, minha avó usava isso com os netos todos. Era uma coisa terrível.
Uhum.
Agora, nesse momento em que a população, principalmente de Campinas, está assustada com a incidência da febre maculosa na população, o que que o senhor sugeriria em termos de cuidado para a pessoa não apelar para um elemento tóxico que venha igualmente prejudicar a saúde da pessoa, não?
É importante, né, primeiro, as pessoas, a partir do momento que elas têm conhecimento dos locais onde há a presença do carrapato, que se evite esses locais. Sabendo que lá há a presença do carrapato, qual a medida preventiva? É essa inspeção a cada 2 horas Então, você deve verificar com frequência se há algum carrapato preso no seu corpo. Da mesma forma, usar roupas claras, com manga longa, calça comprida, calçado fechado. Então, essas medidas, elas podem promover, né, uma proteção efetiva contra o carrapato transmissor da febre maculosa.
Tá aí, prevenção é isso, e com essa certeza, nós agradecemos muitíssimo a sua participação no nosso programa com esclarecimentos tão importantes para todas as nossas amigas e amigos, e vamos esperar, né, que o ciclo dessa doença tenha um fim. Eu queria até saber, nós estamos aí às vésperas da chegada do inverno, isso é melhor ou é pior para a disseminação desse tipo de carrapato estrela?
É pior, viu, Mara? A gente está no período agora de seca e é o período justamente que favorece a proliferação da produção de carrapato, porque eles são produzidos em centenas, em milhares. Os ovos de carrapato são milhares no ambiente. Então, esse é o período justamente que a gente não tem chuva, em que há essa reprodução dos carrapatos no meio ambiente.
Vamos nos prevenir, não só com casaco, gorro e com tudo que a gente tem direito para se prevenir do frio, que vem aí, né? Estamos com o El Niño fazendo grandes estragos, mas principalmente com uma atenção redobrada a esse período que favorece, como o senhor acabou de dizer, a proliferação do tal do carrapato estrela. Que a estrela do céu nos guie.
Exatamente.
A caminho de uma luz contra essa doença e outras tantas que desafiam a nossa saúde, que é o bem mais precioso da vida, não é verdade, doutor?
Exatamente. Temos que nos cuidar, né? E essa rede de comunicação, essa rede de orientação e de educação, ela é fundamental para trazer a razão, para trazer a reflexão das medidas que são adequadas para que a gente possa enfrentar mais esse problema de saúde pública que existe. É uma oportunidade que a gente tem também de falar de algo que sempre existiu, mas quando acontecem esses surtos é que realmente chama a atenção para ele. E a gente tem a oportunidade de ver. E quanto mais cedo, né, as pessoas procurarem o atendimento médico, falarem da exposição, elas estarão tendo a oportunidade de tratarem e interromper qualquer possibilidade de um risco, de um agravamento da sua condição de saúde, ou até mesmo a morte.
Então, muitíssimo obrigada, doutor Fabiano dos Anjos Pereira Martins. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso Viva Maria.
Eu que agradeço a oportunidade. Continuamos por aqui, sempre à disposição.